Sejam bem-vindos a mais um Cine Drops, primeiro aí do ano de 2020. Feliz ano novo atrasado, galerinha, não sei quando é que vai ser esse podcast aqui, depende do editor. Mas vamos falar aqui sobre o mais novo terror psicológico da A24. Nada melhor, né, pra iniciar esse ano, The Lighthouse. Segundo filme aí da carreira do Robert Eggers, melhor... Quer dizer, mesmo diretor de A Bruxa de 2016, com um elenco pequeno, só que de peso, né? Composto aí por William Dafoe e o Robert Pattinson. E para falar desse filme, trouxe dois amigos aqui hoje. Se apresentem, por favor.
Bom, eu sou o Irak Castro, aqui novamente, participando do podcast. E o que leva um homem à sua loucura? O seu isolamento ou a sua desconfiança no seu semelhante?
Filosófico. Temos aqui também o Yuri.
Opa, e aí galera, meu nome é Yuri Carvalho e salvem as aves marinhas, Greenpeace na veia.
Vegano aí, total, mano.
Mas pode fumar, pode jogar bituca de cigarro no mar que não pega nada, mas
também,
as aves que se for.
Bom, lembrando que esse Cine Drops aqui terá spoiler, então se você ainda não assistiu a The Lighthouse, recomendo que não ouça. Mas se você já assistiu, vem aqui com a gente que hoje vamos falar um pouquinho sobre essa mestre peça aí do ano de 2019, né? Tá sendo lançado aqui agora em janeiro de 2020 aqui no Brasil. E que pra mim foi um filmaço, pra todos que estão aqui presentes, pro Yuri e pro Iraque também foram um filmaço, como a gente já havia discutido um pouco antes.
Com certeza,
de fato.
Uma total mestre peça aí, a A24 acerta mais uma vez, na minha opinião. E...
Ô, Ronald, eu queria pedir antes pra todo mundo que tá ouvindo uma salva de palmas pro Robert Eggers, que ele e o Ari Aster renovaram o cinema, o terror, né? Que tava há muito tempo sendo um cachorro morto sendo chutado.
E os irmãos Sci-Fi também, cara, que fizeram o filme Good Times. E agora fizeram um filme Uncut Gems. Então, a A24 tá com esses três caras aí na cola. Três puta diretores, né? Que tão inovando. E os caras vieram forte, mano.
É o cinema que o Scorsese tanto protege, né?
É, exatamente.
É, então, cara... É, até o que você me falou anteriormente aí, ô Ronald, explicando melhor como é que esse filme, como ele é filmado em 35mm e fica tão bem feito, não fica chato, igual eu vi já começando aqui falando numa comparação com alguns outros filmes, como eu vi no Ghost Story, por exemplo, que falam que é de terror, eu não acho terror, eu acho mais um drama, mas ele usa aquele corte do lado, que eu acho que não ficou combinando com o filme, assim como ficou no Farol.
São poucos os filmes que combinam com esse retrato. Pra mim, Ghost Story foi um filme perfeito, eu não tenho que reclamar nem de posicionamento, enquadramento de câmera, nem nada, mas
não,
realmente, esse tipo de filmagem, né, 35mm, é algo típico aí do início do século XIX, onde começa o cinema ali, né? Então, hoje em dia, alguns diretores gostam de rebuscar um pouquinho dessa filmagem, e mais, geralmente mais em art houses. Só que quando sai assim um filme que é menos de nicho, por mais que seja específico, como The Lighthouse, eu acho que cai bem quando o diretor sabe usar, e foi o que aconteceu aqui. Dá uma ênfase a mais ao terror psicológico, né? Dá ali uma subjetividade um pouco a mais também, da forma como você quer mostrar aquele ambiente. Então eu acho bastante positivo esse tipo de filmagem.
É, então, eu acho que, mano, o preto e branco também, né, monocromático, ele ficou perfeito, perfeito, porque ele não só combina com a temática do filme, que é o terror, mas também com a época em que ele se passa. Então, a filmagem 35mm junto com o preto e branco ficou perfeita, a combinação. O que não é todo filme que consegue fazer tentando ser uma art house. E esse eu achei que ele conseguiu combinar de uma forma que ficou harmonizado.
O diretor de The Lighthouse em si, ele trabalha mais focando aí nas ilusões do Robert Pattinson, né, que faz o Ephraim Winslow. Acho que ele nos passa ali uma sensação bem de claustrofobia, o que remete mais ao psicológico dos personagens, e com bastante planos fechados aí, né, que dá mais ênfase às atuações ao longo do filme. Eu acho que foi bem que essa proposta mesmo dele.
Trazer o cinema do Bergman também agrega muito à obra em si. A claustrofobia que a gente passa durante assistindo um filme com os personagens, da sensação de isolamento na ilha. Tanto que ou ele mostra muito perto no rosto dos personagens, ou muito longe, distanciando da ilha. que dá pra ver.
Ele não só rebusca do Bergman, como rebusca também um pouquinho do Kubrick, né? É, rebusca também mais aí. A base do filme em si é. Acho que a mitologia grega tá então, muito rico.
Inclusive na cena, Ronald, que você citou o Kubrick, inclusive na pois cena é. Em que o William Dafoe,
cena do machado.
O Thomas, né, um dos Thomas, está segurando um machado e corre atrás do Robert Pattinson, é uma homenagem total ao Iluminado. Sim,
exatamente.
É o corte completo do trecho, velho.
E é tão claustrofóbico, né, que você vê o cara correndo e você acha que ele vai pegar.
Pois
e
é.
Quando ele chega perto, ele taca na mesa. Você fala, caraca, quando, tava segurando o ar.
Quando o personagem do Robert Pattinson corre, ele reproduz o mesmo movimento que o Kubrick faz quando o personagem da criança lá de Iluminado tá correndo. Que é a câmera em movimento.
Sim, e o William Dafoe também, né? Que ele tá mancando. Né?
Pois
o legal que eu achei também é que desde o início a gente tem uma ambientação de que tudo ali é muito sujo. E ao decorrer do filme, as coisas só vão ficando mais sujas ainda. É, rebuscando essa parte da masculinidade dos caras dessa época que trabalhavam ali no farol, né? Que não ligam muito pra essas coisas assim de limpeza. E também trabalham muito ali com carvão, ficam contando contos, histórias e mitos. Então eu acho que essa parte do farol em si, dos trabalhadores que faz o Robert e o William, foi muito bem retratada. Porque se você parar para analisar no filme, todos os pontos de análise, de subjetividade, do que quer que seja, são muito bem representados.
E como o próprio Hitchcock fala... Que nos filmes de terror dele, ele falava que sempre tem que ter uma pitada de comédia. E não tem comédia maior do que o William Dafoe peidando toda hora. Você fica puto. Você fica puto, mano. Igual o Robert. Não é possível.
Lembrando aí que o William Dafoe, ele faz o papel aí do Thomas Drake, né? Que é uma espécie de capitão bêbado, louco. Um cara bem agressivo, até demais em alguns momentos, né? E o filme retrata ali o Thomas Drake querendo extrair do Efraim, que é o Robert Pattinson, ele quer extrair o máximo pra manter a porra do farol ativo, né? O legal disso é que esse filme, ele depende muito dos diálogos, além desses planos fechados, né, que a gente citou. Então, o Eggers, ele mostra muito ali os dois sentados à mesa conversando, usando o limite que o tipo da câmera usada pode nos dar. Então, a gente remete novamente a essa sensação total de sujeira, de claustrofobia a todo tempo, focando na atuação dos dois, que eu achei fodástico.
Tem uma observação sobre ambos os personagens e de suas características, né? De que a iluminação, ela tá sempre, por exemplo, tem uma luz sempre perto do Willem Dafoe, que ilumina mais o personagem do Robert Pattinson, como se o personagem do Willem Dafoe fosse o próprio farol em si.
Caraca, essa daí eu não tinha pego não, hein? Da hora.
Mas tem uma cena que reforça, isso aí, eu percebi.
Quando eles estão à mesa, aí eles estão conversando e o Robert Pattinson se levanta, a iluminação tá como se o Willem Dafoe estivesse iluminando ele. Aí a sombra do personagem do Robert Pattinson fica na parede.
Tem uma cena que retrata um quadro também que remete a isso que você tá falando, Iraque, que é o
sonho do Pattinson, né?
Nossa, realmente, Ronald. O nome desse quadro é Hipnonismo, que seria hipnotismo em português.
Sim, sim.
Que é o quadro igualzinho, é um homem mais velho segurando um cara mais novo com os olhos brilhando, iluminando o rosto dele, né? E isso eu acho que retrata um pouquinho da parte da trama até, essa parte, porque a trama toda, uma parcela ali dela, né? A trama toda não, né? Uma parcela dela, o Robert Pattinson descobre que ele tava sendo enganado o tempo todo pelo William Dafoe. Que ele deixou a boneca lá, a sereia, ele vai deixando o cara louco. E esse hipnotismo que ele faz, essa cena, ela é toda a simbologia disso que tava sendo a relação dos dois. Que eu acho que eles dois, ele tava quase num relacionamento de casal, em que o Thomas Wake, né, ele era o homem da relação, fazendo o Robert Pattinson ser a mulher, limpando o chão. E até uma parte de homossexualismo que rola entre eles dois ali, né?
Eu não percebi tanto essa parte assim, de homossexualismo, porque, tipo assim, o que eu pude perceber é que existe muito esse lado dos dois serem machões o tempo todo, e com isso vêm certas fragilidades do do fato deles estarem sozinhos o tempo todo, né? Toda hora, tipo, o Robert Pattinson mesmo, ele tem uma escultura pequena de uma sereia, é o único contato visual com a mulher que ele tem. Então, às vezes o roteiro, né, como é um filme denso, de muitas inspirações e referências, ele joga muitas coisas, mas você percebe que nada tá à toa e tudo ali faz sentido. Às vezes, quando tem um exemplo, a cena que ele vai na praia, tem uma sereia, a gente não sabe se aquilo ali é apenas uma alucinação dele ou se realmente aconteceu. Os contos ali, que o capitão Thomas conta, né, pro Pattinson, a gente não sabe se realmente aconteceu ou se são apenas um modo de intimidar o Robert Pattinson para que ele trabalhe mais e rebusque algo, entendeu? Então, realmente, o roteiro, eu acho que ele sabe trabalhar muito bem com essa parte. Eu só não percebi esse lance aí do homossexualismo que tu citou.
Então, essa parte do homossexualismo vem até porque numa cena ele fala que o Thomas Wake, ele é o estereótipo do marinheiro. E todo mundo fica zoando, né? Que marinheiro é viado, porque ele fica tanto tempo lá no mar com os caras e rolando um beijo, essas coisas. E tem uma hora que ambos estão bêbados e que ele fala se pode confiar nele ou não. E aí aquela cena ali ficou uma tensãozinha, e tanto pelo próprio farol, que o farol é o objeto fálico gigantesco naquela ilha, né?
Só que, assim, na relação dos dois, se você perceber, sempre existe uma relação de briga e amizade. Os dois dançam juntos, depois brigam. Brigam e depois dançam juntos. Então fica aquela loucura, assim.
Sim. Por isso que eu falei também que parece um relacionamento entre marido e mulher. Porque quando o Thomas Wake fala pra ele limpar o chão 10 vezes, 50, se ele mandar, é uma relação clássica dos casais, né? Daquela época. E o Robert Pattinson, ele para e fala, você tá me molestando. Ele usa molesting, sabe? Ele usa a palavra. Aí você fica nessa meio tensão. E referente à trama, Ronald, eu achei... É que você não chegou a ler os contos, assim, do H.P. Lovecraft, em que
Não li.
Robert Eggers, ele teve muita inspiração. Aí você vê que muito do conto, eu tava com uma expectativa, né, de... Ah, vai aparecer o Cthulhu, vai aparecer aquele clássico gordão, gigante, tamanho de um prédio. Mas não foi, e eu fiquei feliz, porque nas histórias do H.P. Lovecraft, quase não mostra. É igual no filme. Nas histórias do H.P. Lovecraft, mostra um tentáculo, a pessoa já fica louca. Ela perde a insanidade, e é o que sobre o filme é. Eles dois acabam perdendo a insanidade dentro daquele lugar. Em toda a história do H.P. Lovecraft, começa tranquilo, você vê mais a psique humana, como ela vai sendo desenvolvida e a relação daqueles dois caras. E no final, não tinha outra alternativa, sendo que você não pode sair daquele farol, né?
Talvez aí os produtores da A24, se você parar pra analisar, eles gostam muito aí de estar investindo em filmes de terror psicológico. Talvez eles tenham uma base muito forte do H.P. Lovecraft. Apesar de eu não ter lido, eu sei que ele raramente mostra seus monstros, né? Raramente ele mostra o que realmente está acontecendo e deixa mais as pessoas com medo.
Não é um Cloverfield, sabe? Sabe o Cloverfield, que tava da hora até o meio, só mostrando um pouquinho, aí depois vem e mostra aquela merda no final, que não devia, né? Que aí ia ficar 100%.
Tem filmes que não sabem trabalhar, né? Às vezes o diretor, ele quer mostrar demais, aí acaba prejudicando um pouco no final do filme.
Sim, e o próprio... Tem um outro filme que tem, assim, uma base de Lovecraft, que é o Bird Box. Que quando você... O monstro é basicamente o monstro do Lovecraft, porque quando você olha pra ele, você perde a sua
cena. Que é um filme bem bosta, né, mano?
É um filme horrível, né? Em que você tá no apocalipse zumbi e você tem tempo pra passar maquiagem e ser a Sandra Bullock. Eu fico puto nesse... realmente um ódio que eu sinto por ele. Mas voltando pro filme bom, né? Não vamos ficar nessa maresia.
Ainda bem que isso não acontece aqui em The Lighthouse, né? Fica tudo ali só confinado às histórias que o Thomas conta pro Ephraim, ou as visões que o Ephraim tem, os sonhos que o Ephraim tem. Então o filme se resume nisso, basicamente. Aí a gente vai pra esses lances um pouco mais sexuais, né? Porque são dois homens ali que estão presos. Homens, né, têm necessidades sexuais.
A masturbação diária também.
Mais necessidades sexuais, assim, né? Aquele lance de não ver mulher há muito tempo. E começa ali a criar-se imaginações que a gente também pode interpretar como algo que realmente aconteceu. E se for algo que realmente aconteceu, a gente ainda fica mais sem respostas, né? Porque se for apenas sonho do Efraim, no caso, do Petson, muitas coisas podem ser respondidas, mas se é algo que realmente aconteceu, não. Então, o conto tá jogado e a gente que se vira ali pra interpretar, que é tudo de cunho metafórico.
Exatamente, mano. Eu acho que tudo que aparece na tela aconteceu e não aconteceu, porque quando o Cthulhu, eu tô usando aqui a base do Lovecraft, que foi o mesmo que o diretor usou. Ele tá lá no fundo...
É a base do filme,
sim,
né?
Sim. Aí ele tá lá no fundo do filme... É, porque também tem a parte da mitologia grega. Mas o Cthulhu, a forma que ele usa pra aterrorizar as pessoas é pelo sonho. Então, sempre quando ele tem aquelas visões e ele acorda, você vê essa referência, sabe? É incrível, cara, a forma que ele conseguiu... adaptar assim a linguagem do H.P. Lovecraft sem parecer bobo, porque se você vê o monstro, ele perde a graça.
Eu acho que o único monstro que realmente ali existe e que tem parte nos contos do H.P. são as gaivotas, né? As gaivotas, elas remetem ali às almas dos marinheiros mortos, como fala o Capitão Thomas. Só que a gente não sabe se ele tá falando. Isso tem um pé na. Eu tava lendo um pouquinho. Isso tem um pé realmente nas histórias do H.P., tem esse conto, né? Na história grega, na mitologia grega. Então, mas ali a gente não sabe se realmente aquilo ali tá de fato acontecendo.
Inclusive, tem uma curiosidade que é o ex-parceiro do Thomas Wake, né? É Wake ou é Drake?
É Drake.
Eu não lembro. Drake. O do Thomas Drake, o ex-parceiro dele, você se lembra que o Robert Pattinson acha a cabeça dele naquela... negócio de capturar o Ciri, né?
Sim.
Aí, o olho, ele é uma cabeça só e ele é caolho, ele tá sem um olho. E aquela gaivota que o Robert Pattinson mata, ela só tem um olho também. Eu fui reparar isso, eu falei, caraca, é a alma dos marinheiros, né? Isso é sensacional. E essa parte da gaivota, eu li um conto, meu amigo me mandou essa, que eu não tinha pego também, ele foi sensacional, porque li um poema... Do caralho, você chegou a ler? Eu tinha mandado lá.
Não leio.
Mano, eu também não gosto muito de poema, mas esse me pegou porque é a balada do velho marinheiro. É sobre um marinheiro contando uma história pra um cara mais novo, de quando ele ficou preso no mar, porque eles estavam navegando, aí vinha uma ave marinha, era um albatroz lá no caso, em que eles davam comida, o albatroz ficava feliz. Chegou uma hora que ele ficou puto e matou o albatroz. E quando aconteceu isso, não soprava nenhum vento, ou seja, o navio ficou parado no meio do mar. E ficaram por dias, e dias, e dias. É o contrário do que acontece no farol, que vem aquela tempestade toda, né?
Sim, eu percebi, assim que ele mata a gaivota, as coisas começam a piorar. Eu tava percebendo isso no filme, achei bem interessante. E realmente remete a essa parte aí de as gaivotas terem, de fato, a alma dos marinheiros mortos, né? Se eu não me engano, o Thomas foi ele mesmo que matou o seu antigo parceiro, não foi?
Então, ele, o outro Thomas, né, chama ele de Efraim. O Efraim, ele dá a sugestão de que foi ele. Porque, realmente, né, porque, como eu disse, parece que o Thomas Drake, ele deixa o parceiro dele louco, não sei se é por conta do dinheiro ou alguma coisa assim, porque, né, ele pega a parte do cara, mas mesmo o cara trabalhando pra caralho, ele tava lá falando mal dele, e ele colocou aquela boneca de sereia, e eu acho que ele é a própria sereia, porque tem uma na cena em que o Robert Pattinson tá batendo nele, né, pra dar aquela briga entre os dois, e o Robert Pattinson tá batendo nele, ele se transforma na sereia, e depois sim, ele se transforma num ser marinho. E tem uma teoria, né, uma teoria não, uma interpretação, em que fala que ele é o Proteu, o William Defoe. Porque o Proteu, ele é quem? Ele é o filho de Poseidon ou Netuno, né? Depende da mitologia. E ele, esse Proteu, ele tem a habilidade de metamorfose e de fazer presságios. Então, aquela parte que ele deseja o mal pro Robert Pattinson, né? Que ele faz um presságio sobre o que vai acontecer no filme todo, que ele fala que ele pede que o Robert Pattinson vire o mar, né? Sim. Ele pede pras gaivotas comer ele. Você lembra dessa cena? Mano, é incrível, é o próprio o Deus lá, o filho do Poseidon.
Uma coisa que eu percebi, cara, é que esse filme, ele remete muito também ao poder. Esse lance do dinheiro que você falou, se você perceber, apesar dele ter pego a parte do outro cara, ele ainda continua ali vivendo uma vida meio miserável por poder pelo farol estar representando alguma coisa pra ele, por ele ter domínio sobre o botão, isso pode remeter a uma história de um cara que era totalmente miserável e chegou em um ponto, de um lugar no mundo, onde ele tem total poder, total domínio sobre aquilo. Isso é muito foda.
Sim, é a perda da insanidade ali naquele confinamento, né? E essa fase do poder que você falou... É até pelo próprio Thomas Drake, ele fica no alto, né? No farol, que é a parte superior de todo aquele rochedo. E sobre a luz, só ele tem o poder da luz. Que é onde chega a mitologia do Prometheus, que veio daquela cena linda. Porque o Prometheus, ele foi um titã que roubou o fogo dos deuses, de Zeus, e levou aos humanos, que é interpretado como conhecimento, assim como a maçã é da Eva e Adão. Eva e Adão é foda, né? então, aí quando o Efraim, ele tem aquele conhecimento, ele tem um momento de iluminação, em que você só vê o rosto dele todo sangue, você nem enxerga mais, né?
Sim.
É aquele momento de iluminação dele pra tragédia grega depois, que é a condenação dos deuses, que vai ser de uma ave comer suas tripas. Eu achei sensacional essa mitologia, ele saber harmonizar a mitologia grega, o H.P. Lovecraft, entre outras que a gente nem sequer vai saber.
É, o bom desse filme, por ter esse roteiro denso, é justamente essa parte interpretativa. Quem não quiser interpretar pela mitologia grega, pode partir diretamente para os livros do HP. E quem não quiser também, por nenhum dos dois, pode partir para a via da metáfora que o filme passa, que é realmente a relação entre dois homens de uma amizade que é forte ao ponto de terem brigas, mas no mesmo take, né? Já a amizade já volta, eles estão dançando. Então, são várias interpretações abertas aqui. Eu acho muito interessante esse lance da mitologia grega. Como também acho o filme ser aberto para outros tipos de analogias, né? Então, você percebe que é realmente uma mestre-peça. Não é um filme que se limita a apenas um conto só. Porque, realmente, a gente tem uma base mais forte à mitologia e tem uma base mais forte ao HP. Mas quem não conhece nada disso e vai ver o filme... Que, realmente, né, é um filme para poucas pessoas. Mas, apesar de ser para poucas pessoas, se uma pessoa que gosta de filme de cunho mais metafórico for assistir e não conhecer essas obras, né, mitologia grega, ela pode sair dali com uma interpretação totalmente diferente. Se você conversar com cada pessoa, ela vai ter uma análise diferente, né? E é isso que eu amei no filme.
Então, ele é sensacional. E assim como a Bruxa também, né? Porque na época em que a Bruxa saiu, eu vi um monte de gente falando mal. Eu não tinha assistido ainda. Aí eu vi um monte de gente falando mal. Falei, será que é tão ruim assim? Vai ser só outro filmezinho, né? Porque naquela época ainda tinha só Jump Scare, né?
Relembrando aqui que a Bruxa retrata mais o sexualismo feminino. E já aqui, mais o sexualismo masculino, né? Tem esse lance aí dos dois filmes, do Eggers.
Sim, e ambos retratam também o isolamento, né? Que é uma das partes principais que ele tenta abordar nos filmes dele. Eu acho que é bem mais legal você assistir o filme, você sabendo dessas histórias, você curtindo o terror cósmico, a mitologia grega, você pegando as referências. É mais prazeroso, mas a pessoa tem como ela se conectar. Porque todo mundo sofre uma relação de poder. A não ser que você seja o presidente, tá ligado? Sim, sempre tem alguém mais alto que você. E você se sente naquela parte ali do Efraim. Eu acho sensacional os diálogos. Se você assistir só pelos diálogos, já vale. Você não precisa interpretar tudo no filme.
A fotografia do filme, tudo pra mim tá perfeito ali, cara. Acho que nada sai fora da caixa. Eu amo filmes assim, que tudo que você para pra analisar tem um ponto, tem uma ligação. Tem algo por trás, realmente, pra tá explicando aquele tipo de cena, pra tá dando uma interpretação diferente.
O Robert Eggers, ele faz um trabalho de pesquisa incrível. É incrível o que ele faz. Inclusive, ele utilizou tecidos que eram da época pra fazer a roupa dos personagens. Eu já falei, caraca. Esse cara, ele se dedica de verdade. E ele construiu um farol.
Sim, mano.
Ele construiu aquele cenário todo, sabe? Não é uma parede verde.
É totalmente efeitos práticos ali. Você percebe até no voar das gaivotas que é um efeito prático. Tanto um pouco limitado, né? Às vezes você percebe que tá um pouco artificial, mas você vê que é totalmente proposital. Você vê que tem uma relação ali pro filme ser um filme mais limpo possível de CGI, no caso. Porque aquelas... aquelas gaivotas talvez ficassem mais interessantes se fossem feitas de CGI, né? Tivesse uma movimentação um pouco mais natural, assim. Foi, acho que foi o único ponto, assim, que eu percebi no filme que eu falaria, talvez poderia melhorar essa parte.
Ah, sim. É, mas eu fiquei abismado também como eles treinam o gaivota, porque tem aquela partezinha que ela bate na janela do Efraim, sabe? E ela vai embora.
Algumas cenas, sim, realmente.
Foi um timing muito, muito bem feito. Vai saber quantas vezes o cara repetiu também. E outra, ele fez em película o filme. Você sabe como é difícil gravar em película? Porque você não pode ter mais de 20 take. Senão você vai...
Exato. 35mm ainda, pegando a câmera full antiga, mano.
Sim, a câmera é dos anos 30. Ainda. A câmera dos anos 30, né,
cara? É muito foda, cara. Esse lance também do final aí, você teve aquela percepção, né? Já partindo aqui pro final do filme, que após ele matar o Capitão Thomas, ele sobe ao farol e sente todo o poder. Qual foi a interpretação que tu tirou daquilo ali?
Então, como eu falei pra você, foi um momento de iluminação dele. Quando você vê um ser cósmico de outra dimensão, fazendo analogia aqui, você perde sua sanidade. E foi o que aconteceu ali com ele. O filme, o tempo, a grande parte do filme, ele fica fazendo. Ele tá ficando louco mesmo, ou é até a bebida, sabe? Porque tem uma parte que ele começa a beber, que nem louco, bebe igual água. Aí depois você chega naquele ápice, lá em cima, ele tem um vislumbre, ele tem aquele privilégio de estar lá com a luz, que é o lugar de poder que ele não podia antes. E aí ele chegou no momento de iluminação dele, e depois disso, o que viria depois seria só a desgraça, a morte dele, porque não podia vir mais nada depois. Senão não teria graça pra mim. Qual que foi a sua interpretação, Ronald? O que você achou? Porque, tipo, eu vi pessoas falando que ele estava num limbo, que era como se ele tivesse chegado à luz. Aí eu achei bem nada a ver.
Eu interpretei também que nessa parte já teve essa conotação um pouco mais de sexualidade dele, né? Desse lance também dele querer buscar o prazer por estar sozinho. E também eu vi ali que após ele matar o capitão e subir ao farol, eu percebi que quando ele chega a realmente a luz, né, a luminária ali, inclusive é bem bonita, eu achei bem montada, parece que as luminárias de Rick.
Sim, ela tem uns detalhes e ela é quadradinha.
É muito foda,
linda,
mano.
Linda, linda.
Eu acho que naquele momento ali, ele caiu por ter tido talvez um orgasmo muito intenso e ter ficado muito louco.
É verdade, é verdade.
Foi isso que eu tirei daquilo ali. Aí a queda dele, depois a morte, foi isso que eu interpretei. Ele chegou ao ponto máximo do poder, ao ponto máximo do prazer, e depois dali a vida não faria mais nenhum sentido pra ele, então ele morreu. Foi isso que eu tirei de conclusão.
Sim, foi lindo. E pra mim, eu acho que tudo aconteceu realmente, sabe? Tanto as alucinações dele, elas não foram só alucinações. Na minha interpretação, aquilo de fato ocorreu no filme. Eu não sei como que foi pra você, se você considerou que fossem...
Eu acho que foi tipo o filme do Joker. Parte alucinação, sonho e parte realidade. Eu acho que teve uma mescla muito forte disso aí. Mas eu realmente não sei te dizer o que realmente pode ser alucinação, o que realmente pode ser verdade. Talvez a gente tenha algumas nuances, né? Com esses lances da gaivota ali, de ser real realmente. Mas outros lances você já pode voltar, tipo a cena da sereia. Você já pode voltar que ali foi alucinação pura, de que ele estaria transando com aquela sereia, né? De ver de tudo, em quase tudo ele vê uma vagina, por exemplo. Então, é bem uma
alucinação. Quem não veria naquelas condições, né?
É, mano. Bom, vamos finalizar aqui. O Iraque, que tava junto aqui com a gente no podcast, galera, caiu a internet dele.
Na verdade, não, calma aí, Ronald. O Iraque, ele é uma alucinação. Ele nunca esteve aqui, cara.
O Iraque é uma alucinação.
Ele nem apareceu, parça.
Nem, se você ouviu alguém chamado Iraque aí, você tá alucinado, mano. O filme fez muito efeito.
Mas eu recomendo todo mundo assistir pelo menos mais de uma vez, porque eu já assisti duas ou três, e todas as vezes eu descubro algo novo, é uma interpretação diferente. Eu recomendo assistir mais de três vezes, mano. Assiste a semana inteira, se puder.
Qual que foi sua nota pro filme, mano?
Exatamente, minha nota pro filme é um 10/10, se eu pudesse eu dava mais, cara.
É isso aí, eu já falo assim, o Robert Eggers é um diretor bem específico, né, é seu segundo trabalho e novamente com terror psicológico, então, Se você ainda não viu The Lighthouse e mesmo assim não viu o nosso podcast até aqui por curiosidade, assista primeiramente A Bruxa, e se você não viu ainda, assista, que é dele, né? Então você já vê que é um diretor muito foda. E se você não gostar de A Bruxa, eu acho que dificilmente você vai gostar de The Lighthouse, né? Que tem umas pegadas muito parecidas.
É, bem semelhante.
Né? Então a mão dele, a assinatura dele é muito forte nos dois filmes, você logo percebe. Bom, minha nota também foi um 10/10. Pra mim foi o terceiro filme que eu dei 10 no ano, ao lado de Joker e Parasite, né? E ainda falta ver alguns filmes aí, mas...
Eu tenho uma pergunta...
Até então...
Eu tenho duas perguntas pra você, Ronald.
Fala.
Qual atuação você achou melhor? Porque pra mim, duas atuações fenomenais. E eu acho que... mano, eu, não, eu fiquei entre os dois. Pra mim eles são como um só, na moral.
Eu tive essa percepção também às vezes, do Willem Dafoe ser o Robert Pattinson, só que mais velho, entendeu? E realmente ser tipo uma lição do...
Tanto por eles,
mais novo,
eles têm o mesmo nome, mais... né?
É, tipo assim, você perceber, o Willem Dafoe, ele dá muito sermão no Robert Pattinson, entendeu? Então, talvez, pode ser o Robert Pattinson ali mais velho, falando, não siga esse caminho de vida, siga outro caminho, ou faça desse jeito, entendeu? Então, realmente é bem aberta a interpretação. Sobre a atuação, cara, eu achei melhor do Robert Pattinson, mas por pouca coisa, porque... O William, a maquiagem do filme, ela tá muito foda. Só que eu percebi que pra caracterizar os dois, o Willem Dafoe dependeu um pouquinho mais da maquiagem. Eu particularmente tive essa percepção. Então, numa atuação livre, eu acho que o Robert Pattinson se sobressaiu um pouco mais.
É, o Willem Dafoe tava uma uva passa, né? O cara tá chupado.
Mas os dois atuaram, eu acho que os dois foram a escolha perfeita pra esse filme. Se entregaram muito e... Pra mim, os dois têm que ser indicados ao Oscar aí, mano.
Com certeza. E é o melhor filme de 2019? Pra mim é.
Cara, pra mim ainda é Parasite, mas eu acho que tá pau a pau ali, mano, sabe? É difícil, é um ano muito forte pra se escolher assim, sabe?
Eu tava entre esses dois também, mano. É que eu sou mais chegado pro terror. Eu amei Parasite. Toda aquela crítica social a gente fala em outro podcast. Mas eu achei o The Lighthouse... Fechou 2019 perfeitamente.
Ah, com certeza. Você ia fazer outra pergunta ou tu já fez as duas? Eu também.
Já foi aí do Parasite ou ele.
Ah, sim. Então, realmente, eu fico nessa... Às vezes até Joker entra nessa lista aí, apesar de eu saber que tem mais limitações do que os dois, mas eu gostei muito também. Então, pra mim, realmente é um ano muito forte. Caralho, falta ver alguns filmes ainda. Talvez hoje eu vá ver Ford vs Ferrari, né? Vai que saiu outra mestre peça aí, na minha concepção.
Qual?
Mas, bora ver. Ford vs Ferrari.
Sim, eu não vi esse filme ainda também. Quero ver.
Bom, então, basicamente é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui, Yuri. E o Iraque que tava aí realmente foi uma alucinação de vocês.
Tá metendo louco, hein?
E é isso, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, não matem as aves, caralho.